Saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
Muito bem, são 11 horas e 27 minutos em Fortaleza. Vamos conversar com o J. Lacerda. O nosso comentarista aqui do programa estará comigo amanhã no jogo do Fortaleza, aliás, ele estará no jogo do Ceará contra o Palmeiras, não é isso? É verdade. Vamos conversar com o Jota Lacerda.
Fortaleza tá aí. E Botafogo.
Fortaleza e Botafogo? Então pronto, tá comigo.
O Botafogo Fortaleza e Fortaleza. Botafogo.
É, tanto faz, né? Vamos lá. Jota Lacerda, chega, por tá chegando o grande dia, amanhã jogos decisivos, como eu já falei no começo. Que o torcedor fica apreensivo naquela expectativa, torcedor acompanhando pela TV, ouvindo a Rádio Assunção, mas com o lápis na mão e a caderneta, o caderno, o papel no outro lado para fazer a matemática, né, pai? Para a proporção que vai aparecendo os gols, né? E isso o torcedor vai fazendo a matemática. Enfim, J. Lacerda, o que esperar desses dois clubes amanhã, nesta última rodada do Campeonato Brasileiro? J., bom dia.
Bom dia. Bom dia, César, aos amigos do É Tempo de Bola. Olha, César, eu acho que essa altura, foi o que eu falei já nas primeiras do esporte, acabou, não adianta mais ficar com especulação, não adianta mais ficar querendo fazer adivinhação, fazendo contas. A essa altura, todos já sabem o que tem que fazer, tanto os jogadores quanto os torcedores. Não tem mais o que especular, nem o que calcular. É ganhar os jogos. Cada um ganhar seus jogos e fim de papo. Se ganhar, vai tirando o seu pescoço. Se não ganhar, vai deixando o pescoço na guilhotina. Agora, o que interessa saber é como cada um vai entrar em campo para se comportar diante do adversário. Como o adversário vem de lá para cá, é outra questão também. Ora, o Botafogo não deve ter 10 titulares. E aí? Será que isso muda alguma coisa no comportamento do Botafogo dentro de campo? Eu já vi o Botafogo jogar contra o Corinthians no Itaquera, um dia desses, sem alguns titulares também. E esses caras do Botafogo encararam o Corinthians numa valentia, um negócio incrível, dentro do Itaquera. Parecia até que eles estavam no Nilton Santos. O Palmeiras também vem sem vários titulares. Alguns dizem 4, outros dizem 5, outros dizem 6. Mas se interessa muito, já vimos esse filme. O time jogar quase todo reserva e ganhar o jogo. Isso depende muito de como você vai encarar esse adversário, de como você vai se comportar. Ao Ceará, interessa também vencer. E o que o Ceará tem que fazer? Jogar uma partida que proponha algo. Voltar a ser o Ceará regular, que sempre foi. Porque será um castigo duro para a torcida do Ceará. Na última rodada, cair. Eu acho que isso nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro. Pode ser que já tenha ocorrido aí, não sei, não pesquisei. Mas é difícil o time fazer uma campanha regular, como fez o Ceará, não passar pela zona de rebaixamento, uma vez sequer, ao longo do campeonato, e na 38ª rodada, esse time despenca, bate no Z4 e fica lá, na zona de rebaixamento, e não sai, é rebaixado, seria terrível. Não deseje isso para seu maior inimigo. A torcida do Ceará iria sofrer demais e seria ficar marcado na história do clube. E a própria diretoria não merece. Os jogadores também não merecem isso. Pela campanha que fizeram. A reta final não foi boa. Por isso que precisa ter uma campanha regular o tempo todo. Se não teve o início bom, que tenha o final bom. Se teve o início bom, que tome cuidado para não ter um final ruim ou irregular. O final do Ceará está sendo irregular e por isso chega a esse ponto com essa dúvida toda agora. O Fortaleza não fez um bom campeonato. Cometeu muitos erros ao longo do campeonato. A diretoria cometeu erros, diretoria não. Aí no caso, como é uma SAF, embora uma SAF sem investimento, mas é uma SAF, um conceito de SAF, lá tem o CEO, que é quem cuida do elenco. Então cometeu erros graves, não vou ficar comentando aqui, porque isso vai ser motivo de comentários ao longo do tempo aí, e todo mundo já sabe. Mas cometeu erros. Erros todos cometem, natural. O que você não pode é cometer alguns erros inadmissíveis, comprometedores, repetidos no futebol. E o Fortaleza, infelizmente, cometeu. Aí a campanha foi ruim, foi uma campanha pontuada por momentos terríveis mesmo, dentro de campo, momentos ruins fora de campo, troca de treinadores. Quem pagou o pato? Juan Pablo Vojvoda. Pagou o pato. Saiu do jeito que saiu. E ainda está hoje com a bomba relógio do Santos no colo, lutando para o Santos não cair. Acho que o Santos não vai cair, mas ele ficou com essa bomba relógio. Então o Fortaleza, se cair, não será novidade alguma. Não será novidade alguma, é o reflexo do que produziu ao longo dos anos. Para não cair, é ganhar o jogo dele. E o Fortaleza vem numa sequência boa. O que anima é isso, que a sequência é boa, a sequência é vitoriosa, mas nunca se sabe quando o time faz uma viagem, vai jogar fora, vai jogar sem a torcida. Por mais que o Fortaleza tenha tentado botar público lá, no último jogo fora de casa, em Bragança, Fortaleza se esforçou, e colaboradores também, para levar torcedores. Infelizmente até teve um acidente na volta, ainda bem que não ocorreu problemas graves, mas agora é mais distante, aliás, mais ou menos a mesma distância aí, vai para o Rio de Janeiro, mas são sempre viagens complexas, não sei qual percentual da torcida vai estar por lá, ainda que seja um bom percentual, não é a mesma coisa que jogar aqui com a torcida no pé do ouvido, cobrando, incentivando e empurrando. Tudo isso, a gente não sabe como é que vai influenciar. Se o time vai conseguir repetir com o mesmo ímpeto, com a mesma força, às vezes não consegue ter o mesmo ímpeto, a mesma força. Enfim, são esses cenários que importa. Importa saber como você vai estar, qual o seu estado de espírito, qual o seu estado técnico, físico, mental. É isso que importa saber. A gente só vai saber a partir do momento em que a bola rolar. Agora, certo é isso, César. Ganhem seus jogos. Esqueçam combinações. Não fiquem preocupados como é que está o jogo de um, como é que está o jogo do outro, como é que está o jogo do Inter, do Vitória, do Santos. Ganhem seus jogos. Resolvam seus problemas. Eu acho que essa é a hora de pensar nisso. O resto, a gente conversa depois. Valeu.
Valeu, J. Lacerda. Muito obrigado, J. Lacerda. Falou, tá falado. Eu assino embaixo. Estará conosco amanhã, portanto, na grande jornada esportiva. Seja um síndico diamante, receita garantida em 100% das contas ordinárias e extraordinárias. Inadimplência zero no condomínio. Não é sonho, não. É verdade. Fale com a Diamante Garantidora. É só mandar um recado através do 981668803. Marpal Veículos, há 6 anos realizando seus sonhos na compra, venda e também financiando veículos novos e usados com parcelamento de 21 vezes no cartão. O pagamento é até 60 vezes. Fica localizado ali na Avenida José Bastos, 4699. A loja é a 33. Adquira já o seu carro, carro dos seus sonhos. Fale com o pessoal da Marpal no 98512-7773. HS Bateria, sua Moura, mais perto de você. Bateria Moura, 60 amperes por 10 parcelas de R$50. Bateria Zeta, 60 amperes por 10 parcelas de R$40. E você devolve a bateria velha, tá bom? Entrega em domicílio e também Fortaleza, cidades vizinhas. É só ligar o 3467-0129. WhatsApp é o 98885-1404. A gente volta daqui a pouquinho com a turma da reportagem.
O vinho São Francisco, que você já conhece, está de cara nova. A Bebidas Asa Branca, em comemoração aos seus 40 anos, lança o novo vinho São Francisco. Nova embalagem, novo sabor e a qualidade que você já conhece. Com 40 anos de experiência, sabemos exatamente o que você gosta. Então experimente e viva bons momentos com o novo vinho São Francisco. Na praia, na balada, na piscina, com os amigos, todo momento combina com o São Francisco gelado. Faltou animação? São Francisco gelado na mão.
Se você torce pelo Ceará ou Fortaleza, não faz mal, mas no carro só pode ser Pardal. Pardal é na Autopeças Padre Cícero.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
Valeu, 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 valeu. São 11 horas e 39 minutos em Fortaleza. Vamos convocar o nosso repórter, Erivando Lima, direto de Russas. Ele traz informações do esporte amador da região lá do Jaguaribe. Bom dia, Erivando Lima.
Muito bom dia, César Luiz, ouvintes e equipe do programa É Tempo de Bola aqui na sua rádio Assunção Cearense. Estamos chegando com as informações, com as notícias aqui do Vale do Jaguaribe. Foi definido pela Federação Cearense de Futebol de Salão as datas da final do Campeonato Cearense entre São João do Jaguaribe e a equipe de Ipu. O primeiro jogo vai acontecer na cidade serrana, lá no Ipu, na próxima terça-feira. A equipe São João do Jaguaribe já viaja neste domingo lá para a cidade do Ipu para enfrentar a equipe do mesmo nome na próxima terça-feira no jogo de ida. O jogo de volta acontece no dia 14, no próximo final de semana, na cidade de São João do Jaguaribe. Será uma grande final do Campeonato Cearense este ano, envolvendo duas equipes do interior do estado do Ceará. está acontecendo os Jogos do Vale, ou seja, na cidade de Rio do Norte, aquela competição, a competição tradicional que acontece todos os anos, envolvendo as escolas, as equipes, né, de todo o Vale do Jaguaribe. Agora há pouco, a equipe de Russas perdeu para a equipe de São João de Alto Santo pelo placar de 6-0. Um resultado que não classifica a equipe para a fase final da competição. Esse jogo que foi a equipe de futsal feminino do município de Russas. Olha, o técnico da seleção brasileira, né, o Robson Saboia, que inclusive está na final da Copa do Mundo contra a equipe de Portugal, a final será amanhã pela manhã, ele vai estar no Vale do Jaguaribe no próximo sábado, dia 13, né? No dia 13 ele vai estar aqui no Vale do Jaguaribe, inclusive participando de um momento esportivo na cidade de Quixeré. Será uma palestra, né, uma aula para pessoas que estão aí no aprendizado como técnico de futebol de salão. Portanto, no outro sábado pela manhã, dia 13, ele vai estar na cidade de Quixeré, aqui no Vale do Jaguaribe. Logo em seguida, ele irá para Fortaleza, onde irá participar na Unifor da final do campeonato da Unifor, né, o campeonato cearense de futebol de salão. Aqui no Vale do Jaguaribe, um campeonato bastante movimentado, é o campeonato da cidade de Morada Nova. É um campeonato que movimenta muita gente, muita aposta, né? E quadras, ginásio lotado, né? Para quem não sabe, Morada Nova tem um baita no ginásio, um ginásio com estrutura para 6 mil torcedores. E esse ginásio com certeza fica lotado nas semifinais e finais do campeonato Morada Novense. Portanto, são notícias de esportes aqui do Vale do Jaguaribe, dos estúdios da Rádio Web Erivale, que vai estar logo mais à noite com a Rádio Assunção e também amanhã para a jornada esportiva Jogos do Campeonato Brasileiro. Portanto, são informações de esportes aqui para o programa É Tempo de Bola, na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, valeu, Arivando Lima, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do programa É Tempo de Bola, ele que estará conosco novamente na segunda-feira, no programa Ronda 620, trazendo informações de bala, polícia, né, da região do Jaguaribe, região central. Clínica Progastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva, há mais de 2 décadas cuidando de você. Atende vários convênios, incluindo a IPM e também o ISEC. A Clínica Progastro fica na Aldeota e também no centro. Você manda um WhatsApp, né, e agenda o seu exame, 3201-0000 ou 3457-8085. Nido Box para Mercados, feito para você, são 9 lojas, papai. 4 no Montese. Ainda tem no Passaré, Castelão, Maracanaú, Maraguape e a Caçulinha, né? Que é exatamente uma mega loja na cidade de Horizonte. Chegou o menino com gosto de gás. Pensou em supermercado, pensou Nido Box, a direção é do Nido Alvando Pinheiro. JJ Consultoria, treina e protege o seu patrimônio, tem as melhores equipes para fazer teste de estanqueidade nas redes de gás, hidrantes e chuveirinhos automáticos contra incêndio. Atende pelo número 3037-2057 e o 988-78100. A gente volta daqui a pouquinho com o Ceará e Fortaleza destacado aqui pelo Fortaleza, com a Luiz Lima, vai para o Rio de Janeiro, em tarde, fivela amarrada, e nosso amigo Tony Mota também vai trazer destaques da equipe do time do Ceará. Vamos lá, garoto.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 16h, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Irismar França. Comentários Mardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz. Comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima. Plantão esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
Muito bem, são 11 horas e 47 minutos em Fortaleza. Vamos destacar o time do Ceará. Joga amanhã, jogo decisivo contra o Palmeiras. Casa cheia, promete quebrar o recorde de público amanhã na Arena Castelão, a torcida alvinegra. Vamos destacar o time do Ceará com você, Tony Mota. Fala, garoto.
Forte abraço, César Luiz. Bom dia para você, para os amigos do É Tempo de Bola Especial de sábado. Bom dia para você também, Daniel Oliveira. O Ceará que se prepara daqui a pouquinho, à tarde, o último trabalho sob o comando do técnico Léo Condé nesta temporada de 2025. Depois é todo mundo de folga, depois do jogo, claro. O jogo é amanhã, 16 horas, na Arena Castelão. Mas antes tem esse treinamento, como eu disse, para encerrar todo e qualquer preparativo do Ceará na temporada 2025. Agora, o Ceará precisa vencer a equipe do Palmeiras. Ele pode até perder, pode até empatar e se manter na Série A. Mas é aquela questão, se ele não vencer, ele vai ficar naquela, quanto está o jogo de fulano, quanto está o jogo de ciclano, está entendendo? Não depende só dele, passa a ser manipulado ali pelos outros, fica flutuando ali. Quem, se der certo, deu. Se não deu, tá rebaixado. Então, faça a sua parte, Ceará, porque é a hora, né, de mostrar o que foi traçado no início da temporada. Então, o Ceará vencendo, ele não quer nem saber do que foi que aconteceu com os outros resultados. E aí vai só para o abraço, para a comemoração, para a permanência da Série A. E com 46 pontos, ele pode até, quem sabe ali, numa roxa aqui e acolá, conseguir uma vaga na Sul-Americana. Aí ele vai depender também de outros resultados, que podem ajudar ao Ceará nessa somatória de pontos. Mas é fazer a parte dele, a torcida vai para cima, mais de 50 mil torcedores já estão garantidos, e o Ceará quer bater aquele recorde que é dele mesmo. No jogo contra o Flamengo, aqui na partida de ida, foi no dia 3 de agosto, 57.887 torcedores. Sendo que quase 7 mil torcedores do Flamengo, mas o que conta é o Ceará mandante. E nesse jogo o Ceará disponibilizou 59.616 ingressos, sendo 4 mil para os torcedores do Palmeiras. Então dá para o Ceará bater essa meta sem dúvida alguma. O Ceará não está pior, por quê? Porque tem a sexta melhor defesa da competição. A defesa se sobressai num contexto geral do Ceará. Desde o começo que ele vem nessa média de quarto, quinto, sexta melhor defesa da competição. Em contrapartida, e aí é onde está o grande X do Ceará, o ataque é o segundo pior da competição. Ele só ganha do Sport com 28 gols, o Ceará com 33. É horrível demais. O ataque do Ceará é triste. Então tem que fazer agora por onde marcar e a defesa se manter ali naquela linha de não tomar, ou se tomar, tomar menos do que o Ceará pode fazer para conquistar essa vitória e essa matemática que tem derrubado o Ceará. Fechar aqui a minha participação, César, com o meu abraço ao seu Mesquita, Dona Lindovina. Ontem ele passou lá e disse: César, quando você quiser passar por lá, na Rua Iguape 402, ali na Parangaba, é só avisar. Ele vai fazer hoje, Já tá fazendo, né? Esse horário aqui é pra ele estar já terminando. E ele disse que o menu de hoje é uma costelinha de boi ao molho com um baiãozinho, feijão verde, aquele queijozinho derretido. A minha panela já tá aqui separada. Separa a tua também, César, e passa lá, porque ele vai estar no seu aguardo. Um forte abraço. Tony Mota com notícias do Ceará.
Tá certo, valeu, 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 vou passar sim, senhor, né? Vamos combinar pra não chegar de surpresa, né? Mas um dia desse, né, Jota, a gente combina, então vamos falar no homem, né, rapaz? Jota, o Tony Mota não come panelada, buchada, sarrabuda, não come essas coisas, tu tá perdendo, papai. Lojas JCL, distribuidora de telas, baterias e todos os tipos de acessórios para celulares, smartphone, iPhone e tablets. Tem a melhor assistência técnica da região e entrega o seu aparelho na hora. JCL fica localizado na rua Manuel Conrado, número 1026, no bairro Zumbi, em Horizonte. É só mandar um contato pelo 991813342. O Instagram é o arroba JCL com 2L.10. JCL, fale com o Daniel Cleiton. Chegou o novo refrigerante de Caju Ceará. O refrigerante de Caju Ceará tem 8% de suco natural de caju, 60% a mais do que os outros refrigerantes. É muito bom, é nosso, é do Ceará. É um produto Asa Branca. 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo. Somos a Soluções Construção e Comunicação Visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste. Futebol é alegria e paz. Estamos juntos nessa campanha. A Soluções é dirigida pelos tricolores Juliano, Paula, Lucas e o seu Luiz Acopiara. Agora Soluções também no bairro, na cidade de Eusébio. E o Natal, né? O Natal está chegando e o Natal de ofertas também já chegou na loja das estantes. Você confere roupeiro para aço para funcionários. 8 vãos, R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 392,90. Gaveteiro, 5 gavetas, R$ 441,90. Tudo em 8 vezes sem juros. O estacionamento é grátis. E entrega também é rápida, papai. A The Flash. Fica na Mr. Hall, 3979. Telefone 3235-4143. Fale com o Noé. É isso. Na época do papai Noel, fale com o Noé. Pai não é filho. E só lembrando que lá também conserta a sua cadeira. E o tricolor de aço, a Luizinho Lima, destaca o time do Fortaleza para esse jogo amanhã contra a equipe do Botafogo. Fala, Luizinho.
Fala sim, César. Boa tarde a você. Aliás, bom dia ainda, né? A você, bom dia, ouvintes do É Tempo de Bola. A equipe do Tricolor de Aço já no aeroporto Pinto Martins. Daqui a pouco, ou seja, às 13 horas, estará levantando voo rumo ao Rio de Janeiro, onde o Tricolor de Aço irá enfrentar a equipe do Botafogo. O último jogo é que o Fortaleza irá. Aliás, não só o Fortaleza, está encerrando aí a temporada do Campeonato Brasileiro Série A. E o Fortaleza publicou agora, há poucos instantes, temos aqui o grupo de atletas que irá seguir lá para a capital carioca. Os goleiros, Breno, Nício Silvestre e Magrão. Os laterais, Tinga, Eros Mancuso, Everson e Diogo Barbosa. Os zagueiros, Gaston Ávila, Luca Casal e Kosevich. Meio campista, Lucas Crispim, Lucas Sacha, Poquentino, Roseto, Pierre, Matheus Pereira e Rodrigo. Atacantes, Adam Barreiro, Lucero, Davidson, Moisés, Thiago, Pikachu, Alanzinho e Alanzinho. Portanto, aí, esse é o grupo de jogadores do para a capital carioca. O balanço do departamento
tá ruim, arranja uma posição melhorzinha aí para o Luiz. Oi. Tá ruim, Luiz, tá ruim, Luiz. Tá ruim, Luiz, uma posição, uma posição.
Voltou a sentir um conforto após alta exigência física nos últimos jogos. O atleta está necessário tratamento mais intenso nos próximos dias. Seguindo os cuidados do departamento médico. Portanto, César, é o que nós temos hoje por aqui. Vamos esperar. O Fortaleza tem esse jogo amanhã às 16 horas. Também nós estaremos lá para fazer a cobertura dessa decisão do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza pode até perder e, dependendo dos outros resultados, o Fortaleza permanecerá no Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza, logo após a partida, retorna à nossa capital. Mas que eu vejo é o seguinte, muitos já vão ficando por lá. Fazer o que aqui? Já devem ter recebido a graninha e levar todos para lá, família, levar tudo logo, e lá por lá fica o pessoal, principalmente aquela turma lá da Argentina, a começar pelo treinador Palermo. É com você, César Luiz.
Valeu, garoto. Um abraço para Aloysio Lima. Está nesse exato momento no aeroporto. Daqui a pouquinho pegando voo para o Rio de Janeiro. Estará conosco amanhã na grande jornada esportiva. Boa sorte, boa viagem. Não só a você, como também todo o elenco do Tricolor de Aço, toda a torcida do Fortaleza amanhã. Boa sorte também ao torcedor do Ceará. Enfim, acredito que amanhã vai ser um dia de alegria para o futebol cearense, tá certo? São exatamente 11 horas e 56 minutos. Fim de papo, termina aqui mais um programa É Tempo de Bola. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Mais futebol amanhã. Amanhã, 6 da manhã, tem mais futebol aqui. Há muito mais. Tem o programa As Primeiras do Esporte. E à tarde tem a grande jornada esportiva. Tá certo? Um abraço para vocês, felicidade. E até eu volto amanhã na grande jornada esportiva. Um abraço, tchau.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Irismar França, comentários Mardônio Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni, na galera Mendonça Filho, e direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz, comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, plantão esportivo Souza Filho, coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte. Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo Hospital Regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Numa placa, no horóscopo ou num sonho, pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode apostar.
O vinho São Francisco, que você já conhece, está de cara nova. A Bebidas Asa Branca, em comemoração aos seus 40 anos, lança o novo vinho São Francisco. Nova embalagem, novo sabor e a qualidade que você já conhece. Com 40 anos de experiência, sabemos exatamente o que você gosta. Então experimente e viva bons momentos com o novo vinho São Francisco. Na praia, na balada, na piscina, com os amigos, todo momento combina com o São Francisco gelado. Faltou animação? São Francisco gelado na mão.
É Natal, na 620 AM.
É Natal, na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. esporte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor,
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que...
Agora, Bandeirada com Reginaldo Leme.
Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Boa tarde, amigas e amigos do Esporte ao Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes, mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até uma da tarde com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9, FM estendida 86.3, também pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está aqui comigo, como sempre, é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Regi. Que fim de semana que a gente tem por aí, né? Decisão da Fórmula 1, daqui a pouquinho tem o Prix de São Paulo. Olha, um cardápio recheado para você que ama velocidade.
Então fique com a gente, porque no programa de hoje vamos conversar com Rafael Abate, que ocupa a vice-liderança do campeonato da Copa Truck. A Stock Car também é assunto aqui no Bandeirada, com tudo sobre a penúltima etapa da temporada em Brasília e entrevistas com Nelsinho Piquet e Lucas Forest, os pilotos de Brasília, que foram muito bem, Nelsinho vencedor e Lucas terceiro colocado. Neste sábado tem EPRI de São Paulo, e vamos ver como foi a classificação que acabou agora há pouco no circuito do Anhembi. É claro que a Fórmula 1 é assunto aqui no Bandeirada e vamos ver como ficou o grid de largada para a última etapa da temporada em Abu Dhabi. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. No Bandeirada.
Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade.
Esporte a motor é aqui. Bandeirada. Rádio Bandeirantes.
Momento Stock Car, ArcelorMittal. Em um fim de semana marcado pelo forte acidente entre Bruno Batista e João Paulo de Oliveira, a Stock Car Pro Series voltou a Brasília depois de 11 anos. E as vitórias nesta etapa ficaram com Felipe Fraga e Nelsinho Piquet. Na Corrida 1, Fraga conquistou mais uma vitória após herdar a liderança por punições a outros pilotos por descumprimento da regra do pit stop. Arthur Leiste e Nelson Piquet completaram o pódio. Na segunda corrida, Nelson Piquet dominou desde o começo, não dando chances à Fraga. Lucas Foresti fez boa corrida e terminou a prova em terceiro. Assim, os dois pilotos de Brasília no pódio. Com isso, já com os 5 descartes aplicados, Fraga chega à decisão em Interlagos na liderança, seguido por Gaetano de Mauro e agora Nelson Piquet em terceiro lugar. O campeonato da Stock Car Pro Series será decidido no próximo fim de semana, com a rodada dupla no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Pit Stop ArcelorMittal.
Bom, Fred, agora com os descartes já aplicados, a gente sabe exatamente o que cada piloto precisa, né? E muito interessante essa subida do Nelsinho, né? Nas rodadas finais, na verdade, não foi só na de Brasília, pulando para terceiro lugar.
É, Regi, mesmo com os descartes, a disputa realmente fica entre os dois pilotos da Eurofarma, né? O Gaetano de Mauro na vice-liderança e o Felipe Fraga na ponta. Os dois, desde o começo, se revezaram na ponta. Dado o momento, o Guilherme Salas ameaçou os dois. Mas a verdade é que tanto Fraga como Gaetano se mostraram realmente os pilotos mais fortes do ano. Mas, sem dúvida, é a melhor temporada do Nelson Piquet na Stock Car, né? Grande vitória em Brasília, no autódromo, Nelson Piquet. O Nelson estava lá, inclusive, acompanhou de perto todos os passos do fim de semana. E também o Foresti fazendo aí um belo trabalho. Está em 13º na tabela, né? Melhor resultado dele até agora na Stock Car. E voltando ao pódio aí, depois de algum tempo. Mas o mais importante de tudo, Regi, é que Brasília está de volta, né? Esse autódromo tão importante no nosso automobilismo, né? Com mais de 5 quilômetros, o traçado mais longo de todo o Brasil. Teve o acidente, lógico, do João Paulo de Oliveira com o Bruno Batista, né? Graças a Deus os dois não tiveram uma situação mais grave, mas obviamente foram para o hospital, teve fraturas, enfim, o João Paulo até se emocionou nas redes sociais, mas o fato é que ainda bem que os dois conseguiram escapar sem ferimentos graves, com ferimentos, mas não graves.
Brasília finalmente está de volta e eu gostei muito do que vi. E tem mais, a gente sabe que aquele autódromo ainda, vamos dizer, pode considerar ele 70% pronto em relação ao planejamento. Então tem muita coisa a ser feita e com o governo investindo lá no autódromo, a gente daqui para frente a gente vai ter cada vez mais um autódromo em ótimas condições, como tem o de Cuiabá. E tem outros nascendo no Brasil, impressionante. Chapecó, tem mais um no interior do Rio.
Vamos torcer pro de Guaratiba ficar pronto.
Tem um de Guaratiba, mas o Guaratiba é para daqui a 3 anos, né?
Vamos torcer.
Porque o de Guaratiba, inclusive, é pretendendo levar a Fórmula 1 de volta ao Rio.
Aí já é um pouco mais difícil.
Mas eu estive conversando ontem com o pessoal, eles têm uns planos muito bons, buscando sempre o nível 1. Mas, assim, o nível 2 e o nível 3 vai ser atingido, segundo eles, muito rapidamente. Vias de acesso e tem uma área de proteção ambiental muito bacana lá. E a construção de hotéis, a construção de vilas. Eles estão num bom caminho.
Tomara.
Mas, enfim, eu vejo o automobilismo... Faltava autódromo, faltava palco, né? Para as nossas corridas. E agora está acontecendo.
Exatamente, a gente viu o campeonato da Stock Car, por exemplo, 3 etapas em Goiânia, aí Goiânia que por sinal vai voltar também, né, com a reforma para a MotoGP, 2, 3 Interlagos, 2, 3 no Velocità, Veloparque, ficava se revezando nesse autódromo. Mas que bom que outras praças estão ficando prontas aí para receber o automobilismo brasileiro, não só Stock Car, como outras categorias. Esse ano, Cuiabá e Brasília como novas praças, Brasília na verdade voltando, né? Isso que a gente fica satisfeito, a gente que ama automobilismo, e tomara que outros estados, outras cidades recebam autódromos de grande qualidade.
Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Resenha Stock Car ArcelorMittal.
A última etapa da Stock Car, disputada em Brasília, marcou o reencontro de Nelsinho Piquet com a vitória. Nesse ano, Nelsinho já havia vencido uma das provas no Velocitar e agora ocupa um excelente terceiro lugar na classificação geral. A vitória foi ainda mais especial para o piloto da Escuderia Bandeiras pelo fato de o pai Nelson Piquet estar presente no autódromo que leva o seu nome. Apesar de ter nascido na Alemanha, Nelsinho considera Brasília o quintal de casa, já que o seu pai despontou para o automobilismo justamente na capital federal. Depois da corrida, Nelsinho Piquet conversou com o repórter Thiago Fagnani. Vamos ouvir.
Rapaz, que pace, porque quando entrou o safety car, todo mundo, vamos ter uma corrida agora, né? O Fraga pensou a mesma coisa e o Fraga falou, não tinha como. Nelsinho foi embora. Cara, que corrida, que ritmo, que desempenho do carro. Mas antes vamos falar da emoção. Já dava pra ver no capacete você chorando, seu pai te recebe. O que representou essa vitória com o teu público, com a tua gente, com o teu pai ali?
Eu acho que o tirar meu pai de casa para ele para colocar ele no autódromo é mexer uma montanha. E junto a isso, Brasília sendo reinaugurado o autódromo depois de 11 anos. E eu voltando a correr aqui depois de 23 anos. Estamos na disputa do terceiro lugar do campeonato. Uma série de coisas. Consegui juntar tudo isso ainda. Uma vitória com ele aqui. Eu não consigo nem, né, se alguém tivesse me dito tudo que ia acontecer essa semana, eu nunca teria acreditado, assim. É lógico que a gente trabalhou muito para chegar nesse, para acontecer isso. A equipe varou várias noites aqui para me entregar essa nave. A corrida não foi fácil, o carro estava muito bom, mas eu estava no nível de concentração máximo. E com peso gigantesco nas costas, né? Sabendo que família toda, pai, torcida toda brasileira aqui, voltando a correr depois de décadas aqui, conseguir fazer esse feito foi provavelmente um dos melhores momentos da minha carreira.
E acho que também um dos grandes momentos da sua vida, porque da vida pessoal, casado, pai, toda a família aqui, e esse momento seu na Stock Car, uma nova equipe, contrato renovado, com essa vitória, do lado, juntando aí o lado pessoal com o profissional, dá pra mensurar o que está acontecendo aí?
Todo mundo falava, né? Você vai ter filho, a sua vida só vai melhorar. E eu não entendia porquê, né? E realmente, eu não sei se é porque a nossa pequena vida, que ela se chama, veio, mas realmente, depois que ela apareceu na nossas vidas, na minha vida, né? Na vida da minha esposa, tudo mudou para melhor, enfim, não sei se é coincidência ou não, mas realmente ela veio para brilhar nossas vidas.
Claro, claro que ainda tem a etapa de Interlagos, briga pelo terceiro lugar, como você disse, mas dá para falar também que, Nelsinho Piquet, Escuderia Bandeiras, 2026, a gente chega forte, é uma espécie, entre aspas, de um sinal para aqueles que acompanham a Stock Car?
Ah, sem dúvida. Eu acho que o Atila, ele não mede esforços aqui para ter resultado. Todo mundo sabe, né? Fazer o que ele fez esse ano aqui, quase 10 pódios a equipe já tem na primeira temporada, nenhuma outra equipe conseguiu fazer o que ele está fazendo de primeiro ano. Então, se a gente conseguiu conquistar isso no primeiro ano, imagina que a gente consegue no segundo ano. Então, realmente, o meu sonho, um dos meus sonhos é conquistar um campeonato em Stock Car, não só um, mas uns três. E eu tô no lugar certo pra gente conseguir fazer isso. Então, com certeza, ano que vem vai ser um ano muito bom. A gente vai trabalhar muito pra isso. A gente renovou o contrato com antecedência. Não foi igual esse ano, que foi coisa de última hora, de janeiro. Então, sabe, vamos ter tempo pra se preparar direito. Porque disputar campeonatos contra Meinha, Mateis, todos esses caras aí, que estão na categoria 20, 30, 40 anos, não é para qualquer um. Então a gente realmente vai ter que se preparar muito, e agora com tudo que a gente aprendeu esse ano, eu acho que a gente está pronto para disputar o ano que vem.
Outro piloto que se destacou correndo em casa no último fim de semana foi Lucas Foresti, este sim nascido em Brasília. Com uma atuação sólida, Lucas terminou na terceira posição à prova principal e fez a festa com amigos e familiares. Melhor ainda para Forest é que ele ocupa o 13º lugar na tabela, sua melhor classificação em 12 temporadas como piloto de Stock Car. Depois da prova, o piloto da equipe A, Matheus Vogel, também falou com o repórter Thiago Fagnani. Vamos ouvir.
Lucas Forest, muito emocionado aqui. Tem umas coisas do automobilismo, do esporte em geral, mas do automobilismo mais especificamente, né? Tem muitos pilotos que correm em casa numa primeira vez e não tem bons momentos numa estreia ou nas primeiras corridas. E hoje você consegue esse terceiro lugar, a gente viu aqui a sua emoção. O que que representa pra você, pra tua carreira, esse terceiro lugar em casa?
Ah, primeiro não desisti nunca, foi um ano muito difícil. A gente teve muitas, muitas quebras, mas graças a Deus o carro veio melhorando, a equipe veio melhorando. E o final de semana foi fantástico, passamos pro Q3. Quando eu entrei no Q3, eu fui com uma volta tudo ou nada, ou P1 ou oitavo. E a minha volta foi deletada, larguei em sétimo, até porque o cara que também, o Batista também, foi pro tudo ou nada, teve deletada também. Mas assim, eu sabia que tinha um carro muito rápido para as corridas. Meu carro, meio pra corrida pra frente, ele fica um foguete, graças a Deus, graças à equipe. E cara, a primeira corrida minha da Stock Car aqui em Brasília foi em 2013 com o BRB. Eu larguei em 20º e tinha 32 carros naquela época, já foi ali na frente e tal, na frente de vários pilotos de Fórmula 1 e tudo. Então assim, já era um sonho sendo realizado. E hoje estando aqui no autódromo, feito pelo BRB, patrocinado pelo BRB em 2025, e ainda fazer um pódio, assim, é um sucesso, é uma felicidade enorme, assim, porque é um aprendizado, evolução e dedicação, né? Então, assim, agradecer a todos os meus patrocinadores por ter me apoiado, estar presente até hoje. E é isso, só gratidão.
Uma vitória, um terceiro lugar que também mostra outras credenciais de Lucas Forest na Stock Car, não?
Ah, com certeza. Só pilotos de alto nível no grid, né? Fraga, né? O piloto de Fórmula 1, ex-piloto de Fórmula 1. Toda hora Massa na minha frente, que eu passei, Kodaí. Então assim, todos os pilotos têm seus momentos ruins. Ontem eu estava em 4º lugar, perdi três posições na piscina, onde o Massa errou hoje de novo. Então assim, sempre tem que errar o menos possível, né? E acertar o máximo. É isso que é o automobilismo. E o pessoal sempre lembra da última corrida, né? Então, só agradecer por esse pódio que Deus me deu, que é gratidão, sempre.
Qual foi o momento ali da corrida que você falou, ih, vai dar?
Na verdade, esse momento foi quando o Salas foi pra cima do Massa. Aí eu falei, puta, vou me preparar com calma. Dei o X no Salas, aí deu certo. Passei um, estamos em 4º. Aí o Massa, acho que tava com o pneu sujo, porque ele brigou com o Salas, foi igual aconteceu comigo. Pneu sujo, a gente chegou na piscina, ele atravessou, errou, aí eu coloquei por dentro. Aí eu falei, terceiro. Aí eu falei, agora só falta 2 km, agora só falta mais um pouquinho.
E pra quem você dedica esse pódio, esse troféu?
Ah, pra minha equipe, meus patrocinadores, pra todos. Acho que não tem uma pessoa só, mas assim, dá a Deus também, porque eu pedi tanto a Deus, orei ontem, falei, cara, deu tudo errado. Sim, envolvi um acidente, mas não consegui o pódio que eu queria, mas amanhã vai chegar.
Muito bem, esses foram Nelsinho Piquet e Lucas Forest no Bandeirada.
ArcelorMittal, a líder em aços do Brasil.
Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade.
Esporte a motor é aqui. Bandeirada, Rádio Bandeirantes.
A Copa Truck chega à sua decisão em Interlagos e um dos candidatos ao título é o Rafael Abate, que está aqui conosco. Rafa, uma temporada muito interessante, muitas disputas, 7 pilotos candidatos ao título em Interlagos, você é um deles, está na vice-liderança, está pertinho do Felipe Giafone, obviamente não depende apenas do seu resultado, depende também do Felipe, o que ele vai fazer. De qualquer forma, Rafa, uma grande temporada. Boa tarde.
Bom, boa tarde, pessoal. Realmente uma grande temporada. Muito feliz de estar disputando aqui o título de 2025 com as grandes feras da Truck. São pilotos que correm já há 15, 20, 25 anos na categoria. E eu sou o único jovem aí que está no meio das lendas. Então, estou com muito orgulho de estar nessa posição. E foi um ano de muito trabalho, muito aprendizado junto com a minha equipe, a SG, de desenvolvimento no caminhão. Como eu sempre comento, né, a Copa Truck é diferente de outras categorias. É uma categoria onde as equipes elas montam do zero os seus caminhões. Então, precisa ter muito conhecimento, muita criatividade para desenvolver esses caminhões de corrida para terem o melhor desempenho possível durante a temporada.
Ô Rafa, como você falou, um campeonato de muito desenvolvimento, mas também um campeonato de muita briga na pista. E como todo campeonato, ele tem começo, meio e fim. Você tem demonstrado consistência ao longo da temporada, e está perto do Felipe, não depende só de você, mas de qualquer maneira uma temporada de muita regularidade, né? Eu queria que você descrevesse como foi esse campeonato para você, como você chega a essa decisão.
Sim, foi um campeonato que a gente começou muito bem e muito disputado, como você comentou. Inclusive, a primeira classificação que teve em Campo Grande, se eu não me engano, foi uma diferença de assim, milésimos do primeiro ao quinto. Larguei na terceira posição, segunda posição. Então, assim, já começou muito disputado, muito embolado. E eu fui muito regular, então sempre no pódio ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Infelizmente tive alguns toques durante a temporada que me tiraram a liderança no meio do campeonato, mas faz parte do jogo e agora vamos brigar forte aí pelo título na última etapa contra o Felipe Giafone e outros 5 pilotos que estão na disputa.
O Rafa, você está brigando com lendas da Copa Truck, como Giafone, como Totti também, Beto Monteiro. Como que você disputa com essas lendas, né? Porque você veio da Stock Car, você já se consolidou como um dos grandes da Truck, ganhou corrida, tudo mais. Como é que é a disputa com esses pilotos tão experimentados da Truck?
Então, o que é muito difícil, em até algumas categorias você pode chegar numa equipe e comprar um assento, né? Você paga, anda na melhor equipe e tem um bom desempenho. E na Truck não é bem assim, porque as vagas são limitadas. Então hoje são 40 vagas, para você ter ideia, né? São 40 caminhões
muita
correndo
coisa, né?
Ao mesmo tempo.
São duas categorias, né?
Isso.
Elite
a gente
Pro.
Tem a Pro, que é onde eu corro, e tem a Elite para os pilotos que estão entrando na categoria. E não é só você ter uma equipe, você tem que ter um caminhão também competitivo. E não necessariamente você estar numa boa equipe, você ter um bom caminhão. Então é uma coisa que você tem que desenvolver com o tempo. Porque como eu comentei, cada caminhão é montado, né? Não existe um kit pronto para você montar e fazer. Então cada corrida você tem que ir sentindo o que falta nele. Putz, falta tração, a troca de marcha que está lenta, é o motor, é o freio que não está bem balanceado. Então ao longo do tempo, das temporadas, você vai arrumando esse caminhão e tornando ele mais competitivo prova a prova. Então esse é um trabalho que eu fiz com muito empenho junto à minha equipe. Então, estou muito feliz que eles tiveram esse reconhecimento meu, do meu feedback como piloto, para entender o que está acontecendo, entender que o que eu estou falando realmente é verdade, né? Porque muita equipe às vezes não quer falar, não, o piloto que está reclamando porque ele é ruim. Não, eles entenderam que realmente o que eu falava justificava, fizeram tudo o que eu pedi, meu, hoje o caminhão está excepcional, vencemos a última etapa em Londrina e estou a todo vapor aqui, muito confiante para também vencer a etapa de Interlagos.
Ô Rafa, a gente estava falando aqui em off, a Copa Truck ainda é uma categoria muito raiz, né?
Sim.
E que permite o desenvolvimento das montadoras, tem envolvimento de várias aí. Mas conta um episódio bem curioso que aconteceu com você nessa temporada em Tarumã, que exemplifica muito bem como a Truck é raiz e precisa improvisar.
Sim.
Também para conseguir um grande resultado.
Sim. Vou explicar até um pouquinho aonde eu aprendi a fazer o que eu vou explicar. Quando eu corria de Fórmula Ford Interlagos, que tinha 16 anos de idade, o Fórmula não tem ventoinha para ventilar, porque ele automaticamente ele é ventilado pelo ar, o radiador, como se fosse um kart a ar, né? E quando está muito frio, a gente colocava papelão no radiador para poder chegar na temperatura de trabalho do motor. E em Tarumã, o que aconteceu? A gente foi classificar, eu era muito rápido, liderei os treinos, mas quando eu fui classificar, estava chovendo e muito frio, e o caminhão não esquentava de jeito nenhum. E quando ele está muito frio, o que acontece? A gente tem um sistema de emissões que detecta se ela está acima do permitido. E quando está acima do permitido, ele gera uma bolinha, a gente tem um limite de 5 bolinhas. Passou de 5, você está automaticamente desclassificado da prova. E eu saí do box e o engenheiro ficou monitorando online ali, falou, Rafael, o motor está muito frio, tá dando bolinha, tira o pé. Dei uma, duas, três voltas, eu vi que não subia a temperatura, só baixava. Aí eu falei pro engenheiro, falei, gente, eu tô indo pro box, prepara um papelão e uma fita, que eu vou parar, vocês vão meter papelão, eu vou sair, vou dar uma volta e vou tentar fechar. Então, até então, era o último na classificação, no qualifying. Parei no box, colocamos o papelão, saí, consegui dar uma volta, e essa uma volta foi a volta da pole position, da etapa de Tarumã, onde, consequentemente, eu venci a etapa e saí líder do campeonato. Então, acho que mostrou aquela experiênciazinha minha, iniciando no automobilismo há 15 anos atrás, com 16 anos, eu lembrei daquilo e falei, putz, vamos botar o papelão e funcionou. Então é muito raiz, né? Como você comentou, a Copa Truck.
É, isso lembra até uma coisa que o Ayrton Senna fez na Fórmula 3 inglesa, né? Tapou o radiador também pro.
Ah, eu lembro, com a mão, inclusive.
Com a mão,
né?
Inclusive, tinha uma fita adesiva, sim. Ele não tava saindo, enfim.
Sim.
E ele acabou conquistando o título naquela briga com o Martin Brundle, que até hoje é muito lembrada. O Rafa, você, como um piloto oriundo dos carros de competição, passou para Truck, que é uma competição completamente diferente, é outro tipo de veículo, outra pegada. A gente estava falando.